Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Aqui estamos nós, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral com o nosso convidado que é internacional, é brasileiro e também é não menos internacional, Xana Alves, que apresenta connosco o programa...
Uma mulher do mundo.
É uma mulher do mundo que hoje me ensinou quem era Maria Vaidosa, que eu não sabia ideia.
Estás sempre a aprender.
Isto é que não tinha ideia nenhuma de quem era.
Eu acho que ias adorá-la, vais adorá-la, aliás.
Maria Vaidosa, o que é que faz?
Tu gostas de miúdas pequenas com muita energia.
Como assim?
Parece-me que...
pessoas com energia. Não sei porquê.
Não sei porquê. Algum
não tem que ser pequenas, não é? Mas gosto de pessoas com energia.
Mas há uns não sei quais nas mulheres baixinhas.
É? Não. Achas?
Não. Não. Concordas mal? Não.
Não sei que tipo de mulheres é que tu gostas. Podemos começar para aí, não é?
Eu fui casado 4 vezes.
4?
4. E nenhuma se parece com a outra, mas todas se parecem em comum, porque todas são minhas amigas até hoje.
Então porquê que acabaram?
E todas se dão muito bem entre si.
Dão-se bem as 4?
Todas, as 4.
Que grande feito esse.
Ah, graças a Deus.
Se calhar estão felizes por se terem separado de ti.
Eu acho que sim, eu acho que elas...
elas dão graças a Deus a isso ter acontecido.
Por isso que elas se dão bem. Claro. Quem se deu mal fui eu, pronto.
Há alguma coisa, já que dizes, és uma pessoa com alguma experiência, foste casada 4 vezes... percebeste se havia alguma coisa que te falhaste em todas? Porquê que os casamentos falharam?
Eu acho que fiquei amigo de todas.
Ah, ok.
Porque vai chegando num ponto em que eu vai ficando amigo, vai fazendo carinho, aquele carinho vai passando a ser um carinho de amigo.
O sexo já não é tão bom.
Já não é tão bom, porque aí vai dormir com uma amiga e aí fala: bom, agora vamos nos separar por amor. Eu me separo por amor a você, você se separa por amor a mim, porque vamos conquistar outros amores, pronto.
Mas agora não és casado?
Não, agora estou atento.
Ai, eu adorava que o Facebook tivesse gostado, fosse assim.
Atento.
Não é solteiro, casado, divorciado, viúvo, atento.
Não, atento.
Gosto.
Atento é ótimo, não é?
É ótimo.
Porque atento pode ser um futuro casado, um futuro divorciado.
À procura de nada, mas receptivo às possibilidades que o mundo lhe traz.
Mas não é verdade? É. A gente tem que estar atento.
Alvim, és um homem atento.
Que sou um homem muito atento, já.
Você?
Sim, de tal forma que estou a mudar a minha cadeira. Sim.
Eu adorava que te escrevessem cartas agora no dia dos namorados.
Quando é o dia dos namorados?
Dia dos namorados é dia,
é dia 14 de fevereiro.
É no mesmo dia que no...
Não, não é no mesmo dia.
Não, o dia dos namorados no Brasil é 12 de junho.
Essa agora.
Que é perto do dia de Santo António, faz todo sentido. O dia de Santo António é o 14 de junho, não é? 13 de junho.
13 de junho.
13 de junho.
Por acaso,
e é o santo casamenteiro.
Sim, realmente, o São Valentim em Portugal... Mas cá bem, não tem importância nenhuma.
O São Valentim não tem importância nenhuma no Brasil também.
Mas aqui inventou-se o São Valentim para
dia dos namorados.
Para vender peluches.
Com
mas na verdade tinha muito mais sentido se fosse o Santo António.
Mas o São Valentim não é ligado a dia dos namorados no Brasil. Aliás, é tudo trocado. O dia das mães, por exemplo. Quando é o dia das mães aqui?
É o primeiro domingo de maio. Nunca é um dia fixo.
No Brasil é o primeiro domingo de maio. Não, o dia dos pais é que é. Aqui é diferente. É o primeiro domingo de agosto.
Ah, aqui é o 19
e o fim de ano no Brasil? O fim de ano é
aqui quando? É 19 de março, que é o dia de São José, não é?
Acho que sim, sim.
É isso mesmo.
E o Natal?
O Natal cai sempre, inacreditavelmente, cai exatamente no
na
dia...
Na mesma altura.
É impressionante.
Mas
isso.
Como a diferença é que no Brasil, no Natal, basicamente...
Papai Noel está de bermudas.
Não. Alguém no Facebook diz aqui: o dia dos namorados não é invenção do capitalismo, o dia da mãe é que é.
Vai agora. Então não é também? Porque o dia de São
da
Valentim,
mãe é que foi
de repente.
Já viram? Mas isto é injusto.
Não.
O dia da mãe é invenção do capitalismo?
Não. Eu também.
O dia da mãe é que é mesmo importante.
É verdade.
É?
Podemos falar da peça, não? Não
sei. Bom, o Marcos está cá em Portugal. Não é a primeira vez que já cá esteve. Já cá esteve já esteve variedíssimas vezes, mas profissionalmente estiveste cá...
Quatro vezes.
A primeira peça foi com a Regina Duarte.
Regina Duarte no Tivoli.
A Honra.
Honra, em 2001 ou 2002, me lembro.
Depois tiveste um enorme sucesso, foi a peça a seguir, que até veio duas vezes.
Intimidade Indecente, muita gente ainda
também
se
com
lembra.
Também com o nome desse, não é?
Intimidade Indecente, pois é, era indecente mesmo.
Isso em que ano?
Isso foi há 13 anos atrás, há 14 anos atrás. Foi 2004. Ficamos no Tivoli um mês, depois o ano seguinte voltamos, ficamos mais um mês no Tivoli e um mês meio em digressão pelo país, que aliás tem teatros maravilhosos. Com a Irene Ravache, e aí estou 13 anos sem vir aqui como profissional, como ator, mas venho visitar o país, porque tenho amigos e adoro. Mas agora estou vindo com um outro espetáculo, premiadíssimo.
Olha, tens que basicamente explicar-nos o que é este espetáculo. Já sabemos que é um monólogo.
Não é um monólogo.
Não é?
Não, claro que é um monólogo. Eu estou sozinho em cena, é um monólogo. Mas eu prefiro chamá-lo de solo coletivo. Porque eu estou sozinho, mas eu preciso da plateia. E a plateia não é que tem uma interatividade, eu não obrigo ninguém a falar, pelo amor de Deus. É um espetáculo extremamente bem-humorado, divertido, onde nós, ele chama-se O Escândalo Philippe Dussart. Philippe Dussart é um pintor francês. E teve um escândalo inacreditável, sem precedentes na vida deste homem, e nós vamos desvendar juntos, a plateia e eu no palco. O espetáculo não começa, mas eu já estou no saguão do teatro uma hora antes para receber o público. Recebo, converso, pergunto: ué, mas o senhor está aqui fazendo o quê? Eu vim aqui, vim fazer a peça, tiro uma selfie com quem quiser.
E entretanto vai sentindo o pulso.
E vou sentindo
quem pode
o pulso.
Ser.
Exatamente. E aí entramos todos para a sala de espetáculo, que não fica totalmente às escuras, porque é uma palestra. E eu converso com o público, olhando nos olhos deles. Espera. E contando e investigando esse grande escândalo.
Espera, a tua conversa que tu tens antes com as pessoas, onde basicamente tu as recebes no teatro,
é o Marcos Caruso que está ali. Sou eu.
E depois tu usas o que as pessoas te dizem ali?
Né? Não, nada, não.
Não usas?
Não, porque posso ser processado por ele. Não, estou a brincar. Não, mas não, é apenas um contato. Eu tive essa ideia na véspera da estreia, fui dormir, 2 horas da manhã eu acordei e falei, mas por que que eu vou ficar no camarim sozinho, sem olhar para ninguém, sem conversar com ninguém, e 600 pessoas entrando no teatro e eu sem saber quem elas são? E por que que eu não vou lá, já que é uma palestra, já que não tem nenhuma... Vamos criar uma intimidade, não tem nenhuma separação entre palco e plateia. Eu quero saber quem eles são e vou conversar com eles. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque
são
eu me
menos
preencho,
estranhos, não é?
Menos estranhos. E tem a ver com o espetáculo. Se você for assistir o espetáculo, você vai ver que no final, apesar desse início não fazer parte da peça, vocês vão ver que ao final isto tem a ver.
O Escândalo de Philippe Dussart.
Isto.
É assim, disse bem?
Dussart.
Quem é o Philippe Dussart?
Philippe Dussart é um pintor francês que era inicialmente um copista. Eu não faço o Philippe Dussart, eu conto, eu investigo esse escândalo. Ele era um copista, ele começou a copiar obras de arte, telas famosas, por exemplo, a Mona Lisa. Ele começou a copiar a Mona Lisa, depois ele começou a tirar a Mona Lisa e deixar só a paisagem. Depois ele tirou a paisagem. Depois ele foi tirando, até o momento em que a última obra dele é uma coisa absurdamente inacreditável. E esta obra, depois da morte dele, foi leiloada por 8 milhões de francos e o Estado francês comprou a obra para colocar no museu.
Mas era o quê?
Pois é, essa é a grande surpresa. Esse é o grande escândalo. Eu não posso contar para você o que era. Era uma obra de um absurdo sem precedentes que não poderia valer talvez nem 8 euros, quanto mais 8 milhões. E o Estado francês comprou essa obra e foi aberta uma sindicância. Teve uma comissão para saber se esse valor seria justo o Estado dispor desse valor por uma obra que não valia aquilo. E a partir daí, nós começamos a discutir um pouco os nossos escândalos cotidianos.
Espera aí. Mas isso leva-nos sempre àquela eterna questão, que é: o que é arte?
É isto. O que é arte? Qual é o valor das coisas? Uhum. Quanto valem as coisas?
Aquilo para ti pode ser arte para, e pode valer os tais 8 milhões. Uhum. Para outra pessoa não vale nem 8 euros. É, tem a ver com o sentido da arte e com o valor que lhe atribuís.
Sabes que nunca mais me esqueci quando tinha aulas de história da arte
de
um artista italiano dos anos 60. E agora voltei a encontrar na internet. Que tinha uma peça que era o Merda da Artista, que era basicamente eram latinhas. Uhum. Com as fezes do artista. Pronto. Isto era arte moderna.
Não, eu conto.
Era uma instalação.
Dizer, isto existe.
Eu conto no espetáculo que eu estava dentro de um museu de arte. O espetáculo é muito divertido. Eu conto essa piada que aconteceu. Eu estava dentro de um museu de arte contemporânea e entre duas salas de exposição havia uma sala vazia, absolutamente vazia, porque era uma sala de passagem. Uma senhora, ao passar, deixou cair um lenço. Quando ela voltou para pegar, tinha 97 pessoas fotografando o lenço dela, como se aquilo fosse uma obra de arte. Então, de repente, esse lenço pode valer quanto? Quer dizer, quanto pode valer palavras mentirosas levam você a acreditar em mentiras como se fossem verdades. E é o que acontece no dia a dia das Sim. nossas vidas. Então, esse escândalo, Felipe de Sá, é apenas um pretexto para nós refletirmos sobre esses escândalos diários que nós somos.
Mas isso
ligados.
Aconteceu mesmo?
Isso aconteceu mesmo.
E já agora, assunto muito atual. O que é que pensas desta onda de moralismo que chegou às redes sociais, mas que também chegou à arte?
Nós tivemos no Brasil um problema sério. Uhum. O Queer Museum foi... Uma exposição do Queer Museum foi proibida em Porto Alegre, que é a cidade capital do estado do Rio Grande do Sul, que fica ao sul do Brasil, justamente por isso, por essa onda de moralismo. Eu acho que a arte é arte. Você não pode censurar a arte. Você pode dizer isto não é indicado para crianças menores de 10 anos. Você pode dizer aqui nós vamos colocar um nu.
Pode ferir suscetibilidades.
Pode ferir suscetibilidades. A pessoa tem que saber também aonde ela está indo, o lugar que ela está frequentando, aquilo que ela vai ver. Mas você não pode proibir o artista de expressar a sua arte, desde que ele não fira, obviamente. Acho que nem tem esse desde que ele não fira. Ele tem que expressar a sua arte.
Tu tens voz de narrador de documentários. Já narraste algum documentário?
Você acha que eu posso tomar o seu lugar a qualquer momento neste programa?
Acho que sim.
Mas a sua sorte é que eu estou a 8 mil quilômetros de distância.
Pois é, verdade.
Duelo agora. Deixa-me mais
não narrei nada. Não, é que eu amo o rádio. Eu já fiz tudo na minha vida. Eu já escrevi novelas, eu já dirigi televisão, eu já escrevi roteiros de cinema, eu sou ator, eu sou diretor, eu sou autor, eu sou... tudo que esse leque de opções da minha profissão me permitiu ser, eu fui. A única coisa que eu não consegui ser foi ter um programa de rádio.
Como é que é possível?
Não, tenho medo, tenho muito medo, mas tenho muita vontade, muito desejo. Porque eu acho que não é que eu tenho uma voz boa, não. Eu acho que...
Tens uma ótima voz.
Posso até ter, mas eu gosto deste ambiente que os ouvintes não estão vendo.
Agora já estão que nós transmitimos.
Já estão. Eles.
Sim, mas mesmo assim, o facto de estar só.
Claro, eu sou uma besta.
Não, mas é muito diferente.
É diferente, porque não é tão intrusivo, não é? Eu não sei até que ponto é que o simples facto das câmaras serem menores acabam por intimidar muito menos o convidado, a tal ponto que, como agora se percebeu, o convidado nem sequer tinha entendido que estava a ser transmitido para a internet. Está.
Mas o convidado é uma besta, porque
não estava atento.
Não estava atento. Eu falei que estava atento. Não estou tão atento assim.
O convidado, há pouco estavas a falar, a ideia que eu tinha era que todos os atores brasileiros, aqueles que fazem novelas, os mais mediáticos, teriam que obrigatoriamente viver no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. E tu dizias que não é bem assim, não é?
Não é bem assim. Eu moro em São Paulo, sempre vivo em São Paulo, mas eu não posso andar 800 quilômetros para trabalhar todos os dias. Porque 400 para ir, 400 para voltar. É como se uma pessoa morasse em Lisboa e trabalhasse no Porto diariamente.
Sim, é impossível.
Então, claro que agora com um contrato que eu tenho de longo prazo com a Rede Globo, eu trabalho muito, faço muita novela e estou mais no Rio do que em São Paulo. Mas eu não quero perder São Paulo porque lá está a minha família, lá está a minha casa maior, digamos assim. O meu pai, que é vivo, maravilhoso, tem 97 anos e está ótimo, dirige carro e tudo, enfim. Ele é muito ativo.
97 anos?
É, 97. Eu queria ter vindo aqui para... Eu quero ver a tua estreia em Lisboa, depois vou ao Porto também. Eu falei, não, papai, menos. Fica quietinho aí.
O que é que ele fez na vida, teu pai?
Ele era contador.
Contador? O que é que é um contador?
Como é que é contador aqui?
Contabilista. Okay.
Ele era contabilista. E chegou a galgar cargos maravilhosos. Trabalhou em companhias de ônibus e tal. Mas é um homem inteligentíssimo e tem uma saúde de ferro.
Pois assim parece.
Perguntou para ele quantos anos ele tem, ele fala 97%. Porque
ele ainda acha que está quase a 100% das suas capacidades.
Ele falou, o meu objetivo é chegar, é 100%. O objetivo de todo mundo é 100%. Então eu estou com 97%.
Muito
Mas
bom.
Enfim, mora em São Paulo. E São Paulo é uma cidade mais vertical. É uma cidade onde tem mais pontualidade, onde as pessoas são mais amigas verticalmente. Cria-se raízes em São Paulo, né? Vertical mesmo.
A ideia que se tem é justamente a oposta, que o Rio de Janeiro acaba por dar um pouco mais de espaço, de vida.
O Rio de Janeiro é assim, a gente se encontra, a gente se vê... Me telefona, mas não dá o número. Aparece lá em casa, mas não dá a morada. Porque o Rio é horizontal. Então tudo se horizontaliza. Para você olhar uma estrela no céu, você não ergue a cabeça. Você olha para o horizonte e vê a estrela. Em São Paulo você tem que erguer a cabeça e procurar ela entre os prédios. Então é tudo muito mais... São duas cidades diferentes. Eu tenho mais... Eu me sinto mais no chão. Em São Paulo, o Rio me deixa muito no ar.
És muito rigoroso ou muito metódico a trabalhar?
Eu sou, porque acho que sou paulista. Paulista quem nasce em São Paulo. Portanto, eu acho que sim. Mas eu brigava um pouco com as duas cidades. Eu chegava no Rio e queria fazer com que as pessoas tivessem horário, que cumprissem compromissos. E chegava em São Paulo porque queria que as pessoas em São Paulo fossem mais soltas.
Mais descontraídas.
Até o momento que eu cheguei à conclusão que eu não devia brigar com as duas cidades, devia entendê-las como elas são. E tenho hoje uma casa no Rio, uma casa em São Paulo. E vivo na Ponte Aérea.
Bem, como nós dizemos, como é que é? Aprender a sambar, não é?
Agora o carnaval no Brasil. Não devia estar no Brasil. Não vai estar no Brasil no carnaval?
Não, carnaval, meu carnaval vai ser no Casino Lisboa, fazendo espetáculo. É o bloco do eu sozinho.
Olha, recordar que o Marco Caruso, ele é ator brasileiro, um enorme ator brasileiro que vai.
É verdade, enorme. Eu tenho 1,91m.
É altinho. Quase teve que se dobrar até aos joelhos para me conseguir.
Tu deves ser dos atores brasileiros mais altos.
Acho que sim, sou um dos mais altos. Acho que além de mim, o Tiago Lacerda, não sei se vocês conhecem, e acho que é mais um ou dois. Não, 1,91m, tá bom, né?
Puxa, claro.
Quem é o ator brasileiro do momento?
O ator brasileiro do momento?
Sim.
Eu acho que é o Matheus Solano, que inclusive vai estar aqui com uma peça no Tivoli.
Este programa, claro.
É um excepcional ator, um jovem que muitas pessoas devem conhecer, porque ele faz várias novelas. Tá no ar hoje ainda com Pega Pega, que eu faço também na Globo, passando aqui em Portugal.
Fazes mais papéis de mau ou de bom?
De bom, eu tenho cara de bom. As pessoas acreditam que eu seja honesto, que eu seja bom, que eu seja vovozinho, velhinho. Já fui até bisavô numa novela, Avenida Brasil, terminou, eu virei bisavô. Eu tenho 66 anos, mas de qualquer forma...
Bem, que eu adorava essa novela.
Eu tenho papéis, páginas da vida, as pessoas talvez se lembrem.
Sim.
Onde eu era o pai daquela... O avô da menina com síndrome de Down.
Peraí, qual foi o pior papel, mais execrável que fizeste, em que foste a pior pessoa de sempre?
Eu não fiz. Ainda não fiz.
Um papel em que eras.
Não, ainda não fiz. Eu sempre.
Era sempre bom.
Eu sempre dou conselhos. Eu gostava de fazer alguma coisa um pouco mais.
Os atores normalmente gostam de fazer de vilões, não é?
De vilões. Eu nunca fiz um vilão. Eu tentei fazer um vilão numa novela que não deu certo. Quer dizer, eu comecei a fazer, mas a novela não deu certo e o meu vilão não foi para aí virou comédia.
Tiveste algum papel do qual tiveste mais dificuldade em te livrar dele? Algum personagem que tu pensaste, caramba, nunca mais...
Livrar, eu me livro fácil. Conquistar é que é difícil. Avenida Brasil, que deve estar na memória de muitas pessoas, que eu fiz o Leleco, né? Que era um personagem que não tinha nada a ver comigo. Porque era um carioca, eu sou paulista, ele era suburbano, eu sou de família italiana, era um homem que se vestia com aquela camisa cavada e colar no pescoço, falava
e era assim,
assim, era todo meio assim.
Verdade.
E eu fui para o subúrbio, passei 2 meses no subúrbio carioca para entender aquela gente. Então foi muito difícil conquistar esse personagem. Mas eu acho que é assim, para te responder a pergunta. Me livrar dele, eu me livro fácil porque eu estou sempre em busca do próximo.
Gostei desta afirmação. Foi contundente.
O melhor personagem é o próximo. É o que eu não sei.
Olha, deixa-me só dizer que estamos a entrevistar o Marco Caruso, ator brasileiro que está em Portugal, porque tem uma nova peça que a partir desta quarta-feira, no Casino de Lisboa.
De Lisboa.
Vai estar em cena até quando?
Até o dia 25 de fevereiro. São 3 semanas apenas. E depois faço uma digressão pelo país. Vou para o Porto, Águeda, Coimbra, Vila Nova de Famalicão e Braga.
Bom, e é bom marcar porque está a acontecer um fenómeno cá que eu acho que não acontecia há muito tempo, que é tudo esgotar. Tudo esgota em todo lado.
Pessoas...
E não é só em Lisboa. Isto também acontece noutras cidades.
A esse propósito, já que falamos nisso, esgotou a segunda edição do Quarto Escuro, que teve algumas celebridades, como seria de esperar. Mas, curiosamente, os grandes vencedores da tarde, bem, foram todos, é certo, mas os mais comentados foi o grupo de cantares alentejano que marcou presença e que levou o público à loucura. Mas outras pessoas tiveram. Tivemos a Fernanda Serrano, por exemplo, com a Ana Brito e Cunha e com a Maria Henrique. Depois tivemos o Tiago Petitcourt, que apareceu ali na escuridão. Tivemos o Nuno Marco. Quem é que tivemos mais? Agora vamos esquecer em Varela. Tivemos o Jimba, como é óbvio.
Temos que ir acompanhando o Facebook, não é? Para ir vendo agora.
Bom, dizer que nós vamos. Em breve nós vamos aqui. Tivemos o Luís Franco Bastos, que encerrou. Tivemos o José Luís Peixoto. O José Luís Peixoto que leu uma parte do seu livro assim completamente às escuras. E depois tivemos outras pessoas. O Jorge Roque, que foi lá cantar. Pessoas que se calhar não são tão mediáticas, como a Alice Joana Gonçalves, que foi dançar. O que é que tivemos? Tivemos muitas coisas, foi incrível.
Mas isso é a prova. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais receptivas a ir ver e fazer coisas novas, não é?
Sim, é verdade.
Antigamente isto não acontecia assim. Eu acho que agora até é meio chato. Tu não consegues fazer nada, não consegues sair de casa e fazer nada espontaneamente.
Será que este fenómeno já está a acontecer no Brasil também? As coisas escutarem assim de uma forma muito consistente?
Eu acho que sim. Eu acho que é um fenômeno mundial. Eu acho que nós estamos cada vez mais próximos uns dos outros. O que acontece aqui também acontece no Brasil, também acontece na Austrália. Claro que de acordo com as suas culturas, não é? Que são diferentes, mas essa conectividade que está havendo através dos meios da internet, isso faz com que tudo se pareça muito. Não é? No Brasil também nós temos isso. Estamos nessa ebulição.
Mas, por outro lado, se calhar tem este fenómeno de arrasto, não é? Alguém diz que vai e tu vês que vai acontecer e tal, e desperta-te
agora...
outra vontade.
Não, e as pessoas também não só têm essa vontade, como começam a não deixar para o último dia, querem comprar antes e criam-se estes fenómenos.
É verdade.
Olha, deixem-me só recordar que o Marco Caruso está aqui e que pode e deve falar com todos que quiserem falar com eles. 707-200-330 é esta a linha. Liguem e falem com o Marco. A peça do Marco chama-se O Escândalo de Philippe Dussart.
Isto.
Hã? Disse bem?
Está a gravar.
E tudo.
Muito bem.
Pedagogia.
Final de tarde, horário nobre.
Alô, espaço irrepetível.
É para
histórias, choros, segredos e curiosidades.
Marco Caruso é o convidado de hoje. Está aqui por causa de Portugal, porque veio a Portugal pela quarta vez. Na verdade, não foi a quarta vez. Em trabalho foi.
Em trabalho.
Mas quantas vezes é que já terás vindo a
Portugal? Muitas
20?
Vezes.
20 vezes?
Não, 20 não, mas acho que umas 10.
10 vezes?
É, além de trabalho, umas 6 vezes que estive.
Tens alguns amigos brasileiros que tenham optado por ficar cá a viver?
Tem vários, não é?
O Pedro Cardoso é teu amigo.
Quem?
O Pedro Cardoso.
Pedro Cardoso, trabalhamos juntos na Grande Família, eu fiz uma participação, conheço muito o Pedro, ele me conhece muito, mas não somos amigos de convivência.
Ele mora cá. Ele
mora cá.
Esteve aqui muito recentemente.
Muito amigo meu, o Ricardo Pereira, não é, que agora está no Brasil fazendo novelas.
O Ricardo Pereira já é quase brasileiro.
Já é quase, já perdeu até o...
já perdeu o sotaque.
O sotaque.
Por acaso eu gostava de saber quem é que consegue. Eu acho que somos nós. Nós portugueses conseguimos imitar melhor os... Isto é, conseguimos passar por brasileiros mais rapidamente.
Então faça isso, por favor. Quero ver. Me entrevista.
Mas eu,
olha aí,
eu...
cara.
Vai.
Mas eu não tenho jeito nenhum.
Vai que eu te respondo em português de Portugal.
Eu adoro quando os meus amigos brasileiros dizem o gajo. O gajo.
Os,
epá, o gajo, pá.
Os brasileiros têm muita ideia de que nós dizemos pá a toda hora.
E dizemos.
Então pá.
E dizemos muitas vezes.
E vocês
vezes.
Acham que a gente diz cara toda hora também.
Também é verdade. É verdade. Fala lá um bocadinho português.
Não, fala, me pergunta em brasileiro que eu te
Você está gostando do meu show?
Estou a gostar muito, graças a Deus. Se calhar podemos.
Olha, estou amando, o seu sotaque é maravilhoso.
Ah, muito obrigado. E ela fala bem, não é? Eu queria aproveitar para agradecer Diogo Ferreira, que acabou de escrever, Alexandre Martins, Nuno Santos e Carla Santos e Carla Ribeiro. Um beijinho para vocês.
Ai, que
eu
bom.
adoro. É tão bom ver os brasileiros a falarem português. Né?
Olha, a plateia, o teu público fica muito intimidado quando percebe que tem que participar.
Não,
eles... Achas que vai muita gente enganada ainda?
Não, mas eles não têm que participar. Veja bem, é horrível. Você está na plateia e alguém te faz uma pergunta. É horrível. Aponta para você e fala: a senhora não acha? Não, isso eu não faço jamais. Eu vou dando eu vou intuindo a plateia que ela pode vir a participar. Okay. Eu começo um espetáculo, finjo que esqueço uma palavra e aponto alguém da plateia. Obrigado. Como se ela tivesse me dito. Mas ela não me disse. Mas eu estou intuindo o público a participar. E chega num determinado ponto do espetáculo, não sei como é que isso vai ocorrer aqui, em Lisboa. Mas no Brasil ficamos um ano e meio em cartaz.
Então, um ano e meio?
É. Porque o Brasil é continental. Ficamos, perdão, ficamos 6 meses no Rio de Janeiro, depois andamos pelas capitais. E em todos os lugares, tem um determinado momento de espetáculo e vira quase um talk show. Porque eu proponho uma coisa e digo: o que é que vocês acham? Ninguém, não precisam responder se não quiserem. Aí alguém fala alguma coisa, digo: ah, é a senhora e o senhor. De repente, quando eu vejo, se eu não corto, aquilo lá vira uma... E é muito divertido, muito gostoso.
Olha, algumas pessoas que estão a ouvir este programa, deverão ser muitas, digo, o Diogo Ferreira diz: grande ator, gostei muito da sua prestação na novela Páginas da Vida, que passava à hora do almoço na RTP1.
Muito obrigado, Diogo.
O Alexandre Martins recorda-se de ti, diz ele que és um grande ator da Avenida Brasil. Muito engraçado. Ouvi dizer que, tu podes confirmar ou não, acho que houve um ator, talvez o Fagundes, eu terei feito esta mesma pergunta, que a Avenida Brasil parou o Brasil, o último episódio.
Parou o Brasil. Tem uma foto no jornal, uma fotografia na Folha de São Paulo, que é o jornal, como seria o que hoje? Seria um jornal importante aqui em Lisboa. Um dos maiores jornais do país. Que é uma fotografia da Avenida Paulista. A Avenida Paulista é a avenida mais importante de São Paulo, por onde passam milhares, centenas de milhares de carros todos os dias. E você não vê a Avenida Paulista vazia, a não ser assim um minuto entre as 4:30 e 4:31 da madrugada, porque sempre tem um carro ali. A Avenida Paulista ficou parada durante meia hora. Eles cronometraram o tempo que não tinha carro na Avenida Paulista, porque o país, e São Paulo, portanto, representava naquele momento o país, estava parado para ver. Isso aconteceu com Roque Santeiro, que é uma novela bem antiga, os mais velhos vão se recordar.
Uhum.
E depois agora com a Avenida Brasil.
Foi a última novela que eu vi, o Roque Santeiro.
Teve 1 hora e 11 minutos o último episódio. Bem.
Uma hora
então, espera,
e onze.
Qual era a trama? O que é que as pessoas queriam ver no último episódio? Quem é que ia...
Bom, eu não sei se eu vou me lembrar direito. Mas quem matou...
Dizer, não é?
Era quem matou a Adriane Stanisvicius e a Carminha. E tinha a Carminha e a Nina, não é? Que eram as duas rivais. E alguém tinha matado o Max, que era o personagem do Marcelo Novaes. E quem matou, sempre tem isso, quem matou. E desvencilhar toda a trama para saber o porquê desse ódio da Carminha. Enfim, a novela era muito bem escrita, muito bem interpretada por todos, muito bem dirigida. E aconteceu num momento importante do país, onde a classe C, que era o subúrbio, que eram as pessoas mais simples, estavam galgando degraus, né? O Lula estava na presidência, tinha uma lua de mel com o presidente, o país estava socialmente, parece que, iniciando uma melhora, as pessoas estavam com um melhor poder aquisitivo, o mundo, não só o Brasil, estava vivendo dias bons. Então a classe C estava se sentindo muito, muito bem representada na novela. E eu acho que a novela não tinha o filtro de nenhum personagem que dissesse: ah, mas aquele ali, ele não sabe suportar a mesa, aquele ali é mal educado, aquela ali fala errado. As pessoas não sabiam suportar a mesa, falavam errado, eram mal educados, e ninguém dizia que aquilo estava errado. O filtro era o público. Foi pela primeira vez que a classe C teve um momento de 90% dos personagens eram da classe C. Isso, além do que era muito bem escrita, e isso iluminou os olhos de todos.
Mas também é verdade que a Avenida Brasil foi há quantos anos?
5 anos, mais ou menos.
5 anos.
Sim, 2011, 2012, mais ou menos.
Porquê que isso só aconteceu com a Avenida do Brasil e porquê que não aconteceu com mais nenhuma novela, no teu entender?
Primeiro porque eu acho que ele focou a classe C, uma classe que não era focada ainda na televisão.
Quem é que escreveu a novela? Desculpa.
João Emanuel Carneiro, que era o autor de outras novelas também, A Favorita, e depois fez... Uhum. Enfim. Que passaram, inclusive, aqui em Portugal. Ele urdiu muito bem. Ele fez uma trama muito bem feita, onde você tinha a cada... Não era nem a cada final de capítulo, a cada final de bloco, a cada 15 minutos, quando ia para o break comercial, você achava que a novela tinha acabado. Era uma coisa assim que nós atores, eu nunca vi acontecer isso, nós atores líamos com avidez, interpretávamos com muito prazer e parávamos para assistir. Porque o ator normalmente não assiste aquilo que faz. Primeiro porque ele trabalha até 11 horas da noite, a novela está a passar e você não tem tempo de ver. Eventualmente você vai agora na internet e vê uma cena ou outra e tal. Mas nós parávamos a gravação durante o capítulo, que era às 9 da noite. A gravação ia até a meia-noite, mas nós parávamos das 9 às 10 e assistíamos aquilo que estávamos fazendo.
Os personagens eram todos muito consistentes, não é? Eram todos muito fortes.
Todos muito fortes. Todos...
Lembro, acho que foi a única novela, a última novela que eu vi assiduamente. Verdade.
Mas foi uma novela muito masculina também. Os homens assistiram a novela. Geralmente a novela
sim.
É uma coisa mais feminina, normalmente. Mas a Avenida Brasil foi uma novela masculina.
Era uma coisa, nós crescemos muito, não é? Que nasceu nos anos 70 e ainda nos anos 80, a novela brasileira era muito presente na nossa vida, não era? Era assim uma coisa de família.
A novela brasileira mudou até alguns modos culturais em Portugal, como é óbvio, foi muito importante a esse nível.
É? Sempre achei que os meus pequenos almoços eram miseráveis, por exemplo. aquele pequeno almoço.
Não, mas aqueles pequenos almoços, aqueles são pequenos almoços de novela.
Bem, aquilo era incrível, eu pensava assim, mas porquê que nunca tive um pequeno almoço?
Isso é uma coisa coisa que, engraçada, estás a ter essa observação. Eu estava justamente, ia te perguntar isso a seguir, que é, até que ponto é que as novelas ou as séries que nós vemos estão sempre de algum modo distantes da vida que nós levamos? Isto é, as vidas nas novelas e nas séries parecem ser muito mais interessantes e movimentadas do que na verdade elas são habitualmente. E isso pode criar até um grau de frustração a quem as vê, não é? Porque nós somos invadidos pela televisão, tudo nos parece perfeito, mesmo os vilões são bonitos, e têm sempre vidas que nós eventualmente desejávamos e não temos.
Bom, não se esqueça o seguinte: você está vendo uma ficção, você não está vendo a realidade.
O problema é que as pessoas não, muitas vezes não a percebem.
Não a percebem.
Porque as séries tentam sempre imitar a vida real.
É, mas aí é que está. Você não está fazendo realidade, você está fazendo um realismo. Realismo é diferente da realidade. Então você tem que ter um toque de sonho. Você tem que ter um toque de esperança, de expectativa, para você ter uma vida como aquela. É difícil você tomar todas as manhãs o pequeno almoço com tanta coisa na mesa. Mas se você
na vida
fizesse...
real também ninguém come bacon logo ao pequeno almoço.
Come sim.
Pois. Quem é que come? Comem nos hotéis e essas histórias de papaya.
Sim. Vê-se mesmo que tu não segues Instagrammers e pessoal que põe fotos da criança.
Os Instagrammers fazem isso.
Ninguém come uma torrada com um abatanado. Ninguém.
Ninguém come.
Não, agora é tudo ovo mexido e cenas.
Mas os comerciais? Os comerciais de manteiga, de margarina, de leite, os comerciais são o melhor. Você está sempre no melhor dos mundos. O gramado é mais verde, o céu é mais azul, a manteiga é mais amarela,
tudo é perfeito.
O leite é mais branco.
Já não me lembrava, mas revi agora aqui no YouTube. Realmente, com o Leleco, era aquele que andava sempre com as boas zonas todas da novela. Tu sacaste tudo o que era mulher bonita, o Leleco tinha nesta.
Só tinha até Sália.
Era aquelas do. E a outra é também.
A outra era a Murici, que era a minha mulher.
Exatamente.
Olha, a Anuxa Bento Carneiro diz: Páginas da Vida de Una SIC à noite, uma das novelas mais bonitas que vi. Elisa Batista de Almeida diz: Avenida Brasil ainda tinha TV no quarto e eu acho que vi logo o primeiro episódio e eu pensava que vivia um filme.
Pois é.
A Patrícia Rodrigues diz: Esta peça ganhou todos os prémios que haviam para ganhar no Brasil. Acho até que o Marcos foi considerado o ator do ano.
Não foi, mas Páginas da Vida eu fui considerado o melhor ator do ano.
Rogério Rosa diz: grande papel também na Regra do Jogo. Mónica Lucas, só raparigas a comentar.
Estou atento.
Estás atento. Olha, a Mónica Lucas diz: Roque Santeiro, grande novela, tinha músicas fabulosas que ainda hoje recordo.
Toda a gente
é que
sabe
muitas
ainda,
das músicas
é?
Do Roque Santeiro foram depois, mais tarde, muito pouco tempo depois, interpretadas pelos Onda Choque. Isso eu lembro-me.
Ah, sim! Aquelas adaptações, era uma banda juvenil.
Juvenil não, infantil.
Infantil, verdade.
É verdade. Eles fizeram um disco que recriava as músicas todas do.
Versão infantil.
O que eu dava para ouvir agora um pouco
de
Onda Choque. Isso sim. Já agora, quem é o artista do Brasil, do momento? Há pouco perguntei qual era o ator. Tu e o artista? Quem é o artista?
O artista.
É Ivete Sangalo? Não.
Não, a Ivete Sangalo também. É, hoje se fala-se muito num cantor chamado que é transexual. Não é transexual, é transgênero.
Ah, Anitta?
Não, Pablo.
O Pablo.
Pablo Vittar.
Pablo Vittar.
Fala-se muito nele.
Não sabes quem é?
Fala-se muito nela, não é nele, agora é ela. Ela, Pablo.
Fico confusa.
Mas, fala um pouco de Pablo.
Mas assim, as pessoas vêm e se têm talento permanecem, e se não têm talento vão. É assim.
É verdade, mas depois também há ciclos, não é?
Já, claro.
Que tiveste ciclos melhores e outros ciclos piores.
É isso mesmo.
Houve um ciclo que estavas desgraçado?
Houve um ciclo em que eu não tinha comida para pôr na mesa, tinha dois filhos e depois de 5 meses desempregado, depois de 4 meses desempregado, já estava no desespero. No 5º mês eu comprei uma máquina de escrever e emprestações. E escrevi uma peça que hoje está até hoje em cartaz há 32 anos sem sair de cartaz.
Tens uma peça que escreveste há 32 anos?
Está há 32.
Como é que chama?
Trair e coçar é só começar.
Trair e coçar é
que
só
grande
coçar.
Nome.
Aqui não existe este ditado: comer e coçar é só começar?
Não, mas
no Brasil existe comer e coçar, porque você começa a comer aqueles amendoins, aquelas coisas,
sim, assim, sim.
E começa a coçar, é só começar, porque não consegue mais
parar.
Então eu fiz uma brincadeira com isso e a peça chama-se Trair e Coçar. É só começar, está há 32 anos em cartaz, é a terceira no mundo em tempo de, em recorde de permanência em cartaz.
O que é que te falta fazer aos 66 anos? Ainda te falta mais alguma coisa?
Bom, primeiro falta eu estrear aqui no Casino Lisboa com o meu espetáculo. Depois de 3 semanas e depois da digressão que farei pelo país.
Sim.
Falta-me o próximo personagem. É isso que eu te disse. Eu quero o próximo. Não sei. Não precisa ser Shakespeare, não precisa ser nenhuma coisa. Uhum. Não precisa ser um clássico, não precisa ser nada. Eu quero me sentir. Eu tenho que não saber. Eu gosto de não saber. Eu não gosto de, eu quero fazer aquilo. Não, eu quero fazer o que eu não sei. O que eu já sei, já foi.
gosto desse desprendimento.
Tu costumas fazer algum tipo de adaptação à tua peça quando mudas de país? Vês alguma necessidade de ajustar o texto?
Algumas coisas eu tenho que mudar. Aqui, por exemplo, vou falar, em vez de vaso, vou falar urinol. Uhum. Em vez de... outras coisas, como é que foi? Tem até uma lista aqui. Mas
fizeste uma lista de coisas?
Fiz uma lista de coisas.
Senão ninguém te entende, não é?
Que não são muitas, mas que, obviamente, se eu falar, vai ficar um ruído na comunicação. Eu sei que não dá para a gente ficar mudando tudo, porque eu sei que o português gosta do sotaque brasileiro.
Verdade.
E das palavras ditas como se fala no Brasil.
Verdade. Sim.
Assim como nós também gostamos do sotaque português.
Claro,
mas, por exemplo, aqui... lá nós falamos... Eu falo lojas americanas. Aqui eu vou falar loja do chinês. Né? Lá eu falo a pega de Monet. Aqui eu vou falar o pássaro. Lá eu falo a moça com brinco de pérola, que é um quadro.
Sim,
aqui
sim.
É a rapariga com
rapariga
brinco,
brinco de pérola.
Boiando, por exemplo. De uma hora que eu falo assim, a plateia está boiando. Bom, vocês boiaram também. Os ouvintes boiaram também. Está todo mundo boiando. Boiando é sem perceber. Vocês estão sem perceber.
Okay.
Estão boiando, como se tivesse uma boia no mar. Okay.
Estamos a leste.
E outras coisas mais, o resto é igual. Tela é ecrã.
Né?
São pequenas palavras. Se eu falar tela, naquela tela as pessoas vão,
sim,
vão perceber.
Sim. Sim,
vão. Mas são ruidinhos na comunicação que não é bom, porque aí o do lado fala para o outro. O que ele falou? O que ele disse? E aí ele perde a atenção.
Agora, é verdade.
Muitas vezes a mim acontece-me que é... Imagina, estou a ler um livro e está escrito em português do Brasil.
Sim.
E eu, por exemplo, não gosto muito, confesso-te. Gosto de ler português de Portugal.
Claro.
Parece que estou a ouvir ali... Não tenho nada contra, como deves calcular, mas parece que estou a ouvir ali uma voz sempre do...
Mas é o que eu disse, é o Rui... É
será
um
que
Rui...
vocês me sentem o mesmo? Que é tipo, agora estou aqui a ver português de Portugal... Também sentem isso?
Sentimos, claro que sim. Claro que sim. Eu, quando compro livros aqui, porque me interessa esse tipo de literatura, chego no Brasil e tenho dificuldade. Aliás, tenho dificuldade de entender vocês. Né? Porque vocês falam rápido demais para nós. E comem muitas palavras.
Verdade.
Só que é maravilhoso, delicioso. Eu amo. Agora, é difícil. Se eu estou olhando para você na sua boca, eu ainda faço uma leitura labial e ainda consigo compreender. Mas
se não estiveres a ver, não consegues perceber nada. Diz-me só outra coisa também. Ficas a perceber mais sobre os temas de que falas ou não necessariamente? Ficaste a perceber mais da arte, por exemplo? Ou fez-te mais, pensar mais sobre isso?
É claro, porque quando você... Como o Leleco de Avenida Brasil. Eu fui a campo,
Leleco era incrível.
Eu fui a campo pesquisar quem era este homem. Então eu não entendo de arte contemporânea tanto a ponto de fazer uma palestra sobre isso. Já devo avisar que o público também não precisa entender, porque a palestra é palatável, ela é facilmente digerível. Não se fala nada que as pessoas não conheçam, mas eu tinha que saber. E não é que eu tivesse que saber. Eu aproveitei essa oportunidade para entrar num mundo que era... Não me era totalmente desconhecido, mas que me era bastante desconhecido. Aí eu fui atrás dos pintores, Então é bom, porque esses personagens nos dão oportunidade de também nos alimentarmos de informações, de conhecimento e de cultura.
É verdade. É o que me acontece aqui na prova oral, não é? Por exemplo, Fernando Alvim. As coisas que eu já aprendi contigo.
E ele contigo.
E que ainda vais aprender mais.
Consigo.
Não, porque ele não me ouve.
Amanhã é que vais aprender. Repara.
Esta terça-feira, na Prova Oral, José Correia Mendes, ex-comandante da TAP, fala sobre as suas aventuras dentro dos aviões. Prova Oral, de segunda a sexta-feira, às 19h, na Antena 3.
Já agora, já perceberam, amanhã vai ser um bom programa, hoje também está a ser, mas amanhã há aqui uma particularidade. Vamos ter um ex-comandante da TAP que vai falar sobre aventuras com os aviões e todos nós temos uma história com aviões.
Eu sabia que ias perguntar isso. Sabias, vais perguntar com os aviões, nos aviões.
Olha, por exemplo,
com a tripulação.
Uma das histórias mais mágicas que eu tive foi justamente na última vez que fui para o Brasil, para o Rio. Eu sentei-me e mal eu me sentei, isto foi verdade, passava para aí 10 minutos, serviram-me dois copos de champanhe e disseram-me: o comandante dá-lhe as boas-vindas.
Logo dois, de uma vez?
Sim. Não, eu estava com outra pessoa, com um amigo, e então. Acho isto muito estranho, mas como é que isto está a acontecer? E de repente percebi, foi lá uma pessoa que disse: o comandante gostaria de cumprimentá-lo e gostaria que se dirigisse ao cockpit.
Disse, que digníssima figura pública.
Se não se importa, mas queria já agora ver quem era o comandante. E que, bem, basicamente, eu não conhecia o comandante de lado nenhum, mas ele era amigo do Pierre Aderne, que veio aqui a este programa há algum tempo antes. E então, por isso mesmo, por esse facto, ele decidiu dar-me a oportunidade não só de eu ir no cockpit durante algum tempo, fui durante uma, duas horas. Não, depois vim para o meu lugar, não é? A viagem é longa, são cerca de 8, e quando ele estava a chegar ao Rio, ele de novo chamou-me e disse assim: queres aterrar no cockpit?
E foste?
Claro que fui. E a imagem é assim do Rio, que parecia uma árvore de Natal.
Mas é incrível.
Não é? Tu vês a Rocinha assim, parecia uma árvore de Natal.
Mas eu digo a você.
Era à noite e diz assim: uau, estás a chegar ao Rio de Janeiro.
Eu vou muito ao Rio, e portanto eu vivo na Ponte Aérea. Eu acho que vou por ano umas 40 vezes ao Rio de Janeiro. Porque vou e volto, vou e volto, vou e volto. E nesses 15 anos que eu estou na Globo já são quase 600 viagens. Não há um dia que eu não veja, não queira olhar pela janela a chegada no Rio. É uma coisa estonteante.
É por isso é que o pessoal relaxa, porque é tão bom onde estar.
É,
não é?
Acho que é isso.
Já foste no cockpit também?
Agora não mais, né? Porque agora não é permitido.
Não
mais.
É?
Não, no Brasil.
Depois daquele incidente. Não é?
É. Olha, regras de segurança não permitem.
Temos aqui um ouvinte que faz uma pergunta até bastante pertinente. A Carla Santos pergunta-te qual é a opinião que tens sobre o acordo ortográfico. Porque cá foi um bocadinho.
Sobre o quê?
Sobre o acordo ortográfico. Ou seja. Não é? Cá, sim, supostamente um dos argumentos era para que a nossa grafia fosse mais coincidente com a brasileira, não é? Mas depois afinal chegou-se à conclusão que afinal não era bem assim. Depois não.
Olha, eu não sei exatamente como é que foi esse acordo. Eu li, eu sou sobre, mas eu não posso dizer exatamente porque eu não conheço. Mas eu acho que cada terra tem a sua particularidade. Assim como vocês têm um sotaque, nós temos outro. Em Angola tem outro, em Moçambique tem outro, enfim. As grafias também são diferentes. Não adianta querer fazer um acordo ortográfico, porque você, é o meu, a minha maneira de ver, você está talvez podando algumas coisas que vêm de raiz. Né? A língua é de vocês. Então como é que vocês podem se adaptar a uma língua que foi adaptada por outro,
pois eu também não sei.
Pela união de outras línguas, porque o Brasil, a nossa língua brasileira, ela vem.
Eu gostava do facto e não do fato.
Claro.
Não era? Ou do reto, do reto com o C lá atrás.
Porque já das disse, é tão lindo.
E agora, caramba? Sabes que dou por
mas
mim
o facto
a dar
não é
erros.
Facto mais?
O facto já não é facto mais, para não.
Não. Agora é facto, como se fosse um facto
o
daqueles
facto
que eu uso.
O facto de mergulho é um facto.
É uma pena, eu acho
agora.
Uma pena.
Perdeu-se o facto. Já não
perdeu-se
há factos.
Factos.
Há fake news agora.
Disseste fake news ou fake news?
Desta vez fake news.
A língua é espelho de um povo.
É verdade.
Né?
É verdade.
Seja escrita ou falada. Eu acho uma pena.
Olha, é deixa-me só dizer que estamos a acabar o programa, mas antes disso ler aqui algumas mensagens que entretanto nos chegaram. Uma delas é da Patrícia Rodrigues. Ela diz: orelhão é cabine telefónica. Não, aqui alguém diz: facto continua facto.
Facto continua facto.
É verdade. Afinal, facto, continua.
Afinal, continuamos a ter factos.
Estão a ver? Claro que há facto, diz a Mónica Lucas. É bom, não é? Isso é ótimo. Marco, fala-nos só um pouco mais da tua peça, agora que estamos no final. Para as pessoas que estão a ver esta emissão, deixa-me só dizer que Marco Caruso é um enorme ator brasileiro que está cá em Portugal a nível profissional pela quarta vez, e esta peça é bastante promissora. Durante um ano e meio encheu salas no Brasil, chega agora a Portugal, espero que também as encha, não é? Vai estar aqui em Lisboa, mas não só, vai entrar em digressão e vai a outras cidades. Aposto que irás ao Porto, mais
Vila Nova de Famalicão, Coimbra, Aveiro e Braga.
Okay.
Eu queria dizer só que esse espetáculo recebeu todos os prêmios que um espetáculo poderia receber no Brasil. Existem 6 prêmios. Eu recebi os 6 de melhor ator. E recebemos ainda o prêmio de melhor espetáculo de humor. Quero convidá-los a assistirem o Escândalo Felipe do Sá no Casino Lisboa e depois nas outras cidades do país, porque vocês vão se divertir e vamos estar juntos assim, olhando no olho e pegando nas mãos, porque isso faz parte do espetáculo.
O Marco Nuti diz: a Avenida Brasil, se fosse em inglês, teria corrido o mundo. A única que me prendeu à TV, a par de Malhação.
Então eu queria dizer que ela foi vendida, só para vocês saberem, a Avenida Brasil foi vendida para 143 países. É inacreditável. Foi a maior venda que a Rede Globo fez de uma telenovela. 143 países. Eu estou aí a falar russo, chinês. Eu já vi imagens minhas falando em outras línguas, gente. É muito engraçado.
Isso é incrível.
O Leleco falando russo, o Leleco falando turco.
Paulo e Bruno diz: comer e coçar, basta começar. Muito usado cá, sim, senhor.
Olha aí, está vendo? Bem, Paula, muito bem, Paula.
já agora, Marco, depois desta peça, o que é que tu vais fazer? Vais fazer mais novelas? Vais fazer mais teatro?
Mais novela, mais teatro. Essa peça ainda vai por muito tempo, porque eu ainda não fiz São Paulo, que é uma cidade de 24 milhões de habitantes, de 18 milhões de habitantes.
Sim.
Então dá para ficar mais de um ano só na cidade de São Paulo.
Uhum.
E ainda algumas capitais do Brasil que faltam fazer. Mas devo fazer novelas. Fiz um na Rede Globo. Vocês vão me ver brevemente, com certeza.
Vais morrer na novela?
Se eu vou morrer na novela? Qual novela?
Só para nós sabermos da próxima novela.
Ah, na próxima? Bom.
Já morreste?
Não sei, eu sou tão bonzinho em todas as novelas que é capaz de eu virar um anjo e não morrer.
Tu nunca morreste?
Não. Em novela, não.
Ele é demasiado fixe para morrer.
Por acaso, outro dia na peça...
Já tive ataques cardíacos, não é? Já tive. Mas não, morrer, não.
Outro dia vi uma peça que se chamava. Uma peça brilhante, diga-se, que se chamava Os Atores, que juntava vários atores portugueses, uhum, conhecidos. E um dos grandes dilemas que ali era abordado era a forma como se morre, não é? Para um ator, nunca sabe bem como é que vai morrer, não é? Não, como é que vai fazer. Como é que se deve morrer? Não é?
Dosear o aparato, não é?
Sim, dosear o aparato.
Como é que
é doseamos
o aparato?
Sim, como é que morrer? Se doseia a morte?
Eu não sei. Nunca morri. Nem em cena, nem fora de cena, graças a Deus.
Mas como é que isso é possível? Tens ator? Há quantos anos que tens ator?
Como é que? Há quantos anos? Há 44.
Como é que nunca morreste?
Não, nunca morri. E olha que casei há pouco tempo. Também nunca tinha casado, nada na igreja.
Não?
Isso é incrível.
Mas é bom, o gostoso de ser ator é que a gente consegue pegar as qualidades dos personagens e eliminar os defeitos. Então a gente pode errar através dos personagens e a gente pode acertar usando as qualidades deles.
É meio terapêutico ser ator.
Ah, é muito terapêutico. Pode ter certeza disso.
Olha, deixem-me agradecer aqui o facto do Marco Caruso ter vindo. Obrigado, Marco. Não,
obrigado a vocês. Que é um espaço imenso que eu tive aqui nesse programa. Que é
incrível, mas foi ótimo.
Tem uma audiência
foi
enorme. Obrigadíssimo.
Olha, espero que todas as pessoas que têm ouvido este programa fiquem com vontade de ir ver a tua peça, te acompanhar, não só aqui no Casino de Lisboa, a partir de quarta-feira. Atenção, é quarta, quinta, sexta e sábado. E também domingo, a que horas?
De quarta a sábado às 21h30 e domingo às 17h.
17h. O Escândalo de Felipe
do Sá.
É assim que se chama.
É, o Escândalo disse, Felipe do Sá.
Eu disse é possível, escama, não é?
É possível para uma segunda-feira. Se calhar melhor irmos embora.
Vamos lá. Amanhã estamos de volta para falar sobre aviões. Até amanhã. Já seguimos Pedro Costa na Antena 3.
Gostaram da emissão?
Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.